Marco Maciel propõe mudança nas datas da posse presidencial e de realização do segundo turno.
CCJ aprova projeto que muda regras de substituição do presidente da República quando o cargo ficar vago.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A data de posse do presidente da República, dos governadores e prefeitos, poderá mudar para o dia 2 de janeiro.
Proposta com esse objetivo está pronta para votação no plenário do Senado. A ideia é facilitar a presença de representantes de países estrangeiros nas cerimônias, como informa o repórter Sérgio Vieira.
A PEC é do senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, e prevê que a nova data de posse, 2 de janeiro, valeria a partir de 2015. O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, também aprova a mudança, por acreditar que o dia 1º de janeiro, com comemorações de Ano Novo na maior parte do globo, dificulta a presença de chefes de Estado estrangeiros, justamente no momento em que o Brasil alcança uma maior presença no cenário político internacional.
Quando uma autoridade se vê obrigada a ir à posse de outro chefe de poder executivo, isso cria dificuldades. Então, a experiência e o bom senso que levaram o senador Marco Maciel a fazer essa proposta. Ele que, inclusive, foi vice-presidente da República por duas vezes e sabe das dificuldades havidas com a posse do chefe de Estado.
Se a mudança for aprovada no Senado e na Câmara, a posse dos governadores e dos prefeitos também será alterada para o dia 2 de janeiro.
O senador Marco Maciel também é autor de uma outra proposta de emenda à Constituição que altera a data de realização do segundo turno das eleições para o segundo domingo do mês de outubro.
Para o senador, essa mudança é necessária, já que a própria Constituição prevê um intervalo máximo de 20 dias entre a votação nos dois turnos.
Além disso, segundo o senador, com a divulgação rápida dos resultados pela Justiça Eleitoral, uma semana entre os dois turnos é tempo suficiente para a propaganda eleitoral e os debates entre os candidatos.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem uma proposta que prevê novas regras para a substituição do presidente da República no caso de o cargo ficar vago.
A proposta é do senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, que preside a CCJ, e agora vai ser analisada pelo plenário do Senado. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Pelo texto da proposta apresentada pelo senador Demóstenes Torres, haverá uma nova eleição no caso de vagar o cargo de presidente da República. Esta eleição seria realizada 90 dias depois da abertura da vaga. Caso isso aconteça nos últimos 2 anos do mandato, a eleição vai ocorrer 30 dias depois da abertura da vaga pelo Congresso Nacional. A proposta de Demóstenes Torres também prevê que o vice-presidente só substituirá o presidente da República no caso deste sofrer impeachment. Além disso, o texto estabelece novas regras para a substituição de deputado federal. O senador do Democratas de Goiás explicou como isso vai funcionar.
Ocorrendo vaga de deputado e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. É claro que vai ser remotíssima essa hipótese. Por quê? Porque tem um monte de suplente de deputados federais. Mas, de qualquer forma, em caso de vacância, morte, por exemplo, também substitui apenas temporariamente se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato.
O senador Neuto de Conto, do PMDB de Santa Catarina, quer que o governo dê condições para o país produzir seus próprios fertilizantes agrícolas.
Segundo ele, o Brasil importa hoje 75% dos insumos rurais, apesar de existirem no país jazidas de fosfato e de potássio que poderiam abastecer o mercado interno de fertilizantes.
Neuto de Conto lembrou que a dependência da importação de insumos agrícolas poderá afetar o crescimento da agricultura brasileira, setor que tem se destacado muito na economia nacional.
Hoje, o setor que mais representa na economia do Brasil é a agricultura, a agropecuária e o agronegócio. A agricultura hoje é 33% do PIB, 34% das exportações, 37% dos empregos, e ela é responsável pelo total do superávit da balança comercial nos últimos 5 anos.
Já o senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, defendeu investimentos permanentes na capacitação dos servidores públicos para que eles estejam sempre atualizados.
Ele lamentou que essa área seja uma das que mais sofrem cortes orçamentários e advertiu que ainda existe uma desigualdade muito grande entre as carreiras.
Papaléu Paz acredita que a consolidação das carreiras públicas e a valorização dos servidores compromissados com a qualidade dos serviços prestados evita a multiplicação de cargos comissionados e o apadrinhamento.
Valorização do servidor público envolve o estabelecimento de regras claras, republicanas, de acesso ao serviço público, capacitação permanente, condições mínimas para desempenhos de suas funções em termos materiais e de recursos humanos de apoio, além da remuneração condizente e carreira definida, do recrutamento até a justa aposentadoria.
E o senador Assir Gurgassi, do PDT de Rondônia, defendeu uma reforma tributária urgente para reduzir o chamado custo Brasil, ou o custo da produção. É que, segundo ele, os altos impostos impedem que o trabalhador tenha salário mais digno e que o empresário invista mais.
Para o senador, além disso, o Brasil precisa também de um Estado mais eficiente, o que somente será possível com a reforma tributária.
Para que nós possamos diminuir a despesa do governo com o seguro-desemprego, é melhor nós diminuirmos a arrecadação de impostos do que aumentarmos o salário-desemprego. As nossas indústrias, os nossos funcionários, as nossas empresas que empregam precisam de uma atuação do governo urgentemente.
O relator do Orçamento Geral da União vai discutir com o governo na próxima segunda-feira a proposta de um salário mínimo de R$ 580,00 em 2011, o que representa um reajuste de 13%.
Essa é uma reivindicação das centrais sindicais, mas o senador Jean Argelo afirma que não há recursos disponíveis. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, o novo mínimo não pode ser reajustado pelos índices já definidos pelo Congresso Nacional. No caso, a média do crescimento econômico dos dois últimos anos e a inflação. Paulinho lembrou que o aumento do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas do país, foi zero em 2009, devido à crise financeira. O deputado avisou que as centrais sindicais vão brigar ainda por um reajuste maior para os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso. O relator do orçamento, Jean Argelo, afirmou ser favorável a um salário mínimo maior. Explicou, no entanto, que os recursos disponíveis garantem um piso de R$ 540,00, valor proposto pelo governo. Diante dos pedidos, ele afirmou que a decisão final vai ser da equipe econômica e do Palácio do Planalto.
E dentro do número realista, se a realidade for 540, não puder aumentar, vai ser 540. Se a realidade nós pudermos aumentar o salário mínimo para 550, vai ser 550. Então, mas isso vai ser discutido, se puder ser mais, vai ser, nós vamos discutir isso, vamos encontrar um formato para que todos, possa ser que todo mundo entenda o que está sendo feito. Recebemos um relatório de receita, previu uma receita a mais de 17 bilhões e 700. Só que eu tenho mais de 30 bilhões de demanda.
O IBGE divulgou hoje os primeiros números do Censo 2010. A população brasileira é de mais de 185 milhões de habitantes, mas esse número pode ser revisto. A reportagem é de Adriano Faria.
Um número divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ficou 3% abaixo da última estimativa da população, divulgada em 2009, que era de 191 milhões e meio de habitantes. Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com maior diferença para menos entre a estimativa do ano passado e o resultado do censo. Isso significa que pode haver perda de espaço nos fundos de participação dos estados e dos municípios, verbas repassadas pela União de acordo com a população calculada pelo IBGE. O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, não demonstrou preocupação com essa possibilidade e destaca que os números do censo ainda não são definitivos.
O fundo de participação dos estados, da parte estadual, é relativamente pequena na receita de trás. De maneira que não é isso que vai afetar muito o Minas Gerais. Agora, os números estão preliminares e precisamos esperar os dados finais.
Estados e municípios podem pedir a revisão dos números do censo até 24 de novembro.
E quem não foi entrevistado ainda pode participar do recenseamento. Basta agendar a visita dos pesquisadores pela internet no seguinte endereço: www.ibge.gov.br.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.